Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e estou aqui hoje mais uma vez com ele, Betinho, do Pro Football. Finalmente oficializado, né, Betinho? Você agora fazendo parte da nossa turma.
Assinei o contrato, bora para dentro de campo e cumpriu o que o professor quer, né?
Vamos ver se nessa temporada seremos um time mais forte, né? Pelo menos ao contrário do Bill O'Brien, a gente está recrutando mais estrelas. E vamos aí. E falando em contrato, essa semana saiu o contrato do Zach Cunningham. A gente vai falar do contrato do Zach Cunningham, dar uma análise. Vamos falar do jogo contra o Chiefs. Hoje falta uma semana. Faltará quase exatamente uma semana para o jogo daqui a umas 2 horas, 3 horas. Né? A gente vai falar sobre o corte final, se a gente acredita que vai ter alguma surpresa ou quem pode fazer a lista final. E palpites, né? As bolds que vamos ver aí o que a gente acha que pode ser, pode ter de interessante na temporada dos Texans. Então é isso. Então bora aí para mais um podcast que finalmente a NFL chegou, meus amigos. Finalmente. E agora é só questão de uma semaninha para a gente matar a saudade. Bom, Betinho, vamos falar aí desse contrato do Zach Cunningham, né? Que ele acabou assinando. Foram 4 anos e 58 milhões, né? A renovação dele. Era assim, ele já era bastante valorizado. O Bill O'Brien sempre colocou o Cunningham como um dos pilares do time, pro futuro do time. E ele já vinha sendo cotado antes da temporada, né, que o Bill O'Brien queria renovar com ele, que ele era importante, assim como o contrato do Deshaun Watson. E finalmente saiu, conseguiu a renovação, a estrutura de contrato boa. Eu não fiquei surpreso pelo valor, 58 por 4 anos. Acho que o Zach Cunningham tem muito a evoluir e hoje ele já é um dos melhores inside linebackers da liga. E vamos aí, o que, que você achou desse contrato? Se você achou um valor muito alto, foi surpresa, se está de bom tamanho? E o que, que o Zach Cunningham, agora milionário, pode fazer de interessante para a defesa dos Texans?
Eu achei um contrato na medida. O Zach Cunningham, ele é um dos melhores inside linebackers da NFL, ele vem crescendo ano a ano, e ele é um dos pilares defensivos da franquia, tinha que ter mantido. Meu medo era que fosse um salário alto, e se a gente for olhar relativamente falando, é o terceira maior média salarial entre os inside linebackers da NFL, atrás apenas do CJ Mosley, dos Jets, e o Bob Wagner, de Seattle. Porém, 14 milhões ficou um valor justo. E depois de 2021, se ele tiver caído de produção ou tiver tido 2 temporadas de lesão, um corte não é caro. Então, se em 2022 os Texans quiserem cortar ele, preservaria bastante dinheiro e teria um dead cap de 7 milhões. Então, a estrutura do contrato é muito bem montada, porque esse ano tem muito dead cap, mas o Watson, independente da renovação, ainda vai acabar o contrato de calouro. Então, isso não vai interferir no contrato dele, no contrato novo, né, que como a gente estava comentando antes do podcast, vai ser feito. Então a estrutura é muito boa, o jogador é muito importante, boa renovação de Houston.
Tá, vamos para aqui. E uma coisa que deixou interessante é que provavelmente é que o McKinney vai ser cortado ou trocado na próxima temporada, né? O McKinney, ele ganha um valor considerável, o sideline back, ele merece o valor dele. Mas é um valor que o Texans não vai poder pagar para tanto dinheiro em dois jogadores, né? E provavelmente o inside linebacker vai ser uma coisa que o Texans vai buscar na próxima temporada, seja no draft ou seja no, na free agency, em busca de um inside linebacker mais barato. Poderia ser o Tyrell Adams, que não joga tanto, mas quando apareceu foi bem, pode acabar assumindo, ou o Dylan Cole, né? O Dylan Cole é um cara que, se não fosse as lesões, já teria mais produzido, já teria mais produção e mais tempo de jogo também, jogando ali ao lado do Zach Cunningham e do McKinney. Eu gostei do contrato, acho que o contrato é o terceiro maior contrato, como você disse, né? E merecido, não tenho muito do que queixar sobre o Zach Cunningham. Acho que ele é mais talentoso e tem mais fisicalidade e entrega mais do que o McKinney. O McKinney, ele tem uma certa dificuldade em cobertura, e o Zach Cunningham vem desenvolvendo isso com o passar das temporadas. Então, acho que o Houston fez bem de manter inside linebacker, que não é uma posição tão valorizada, mas quando não tem, a gente sente falta de um cara que possa ter cobrir ali de lado a lado, né, side to side, para ajudar nas coberturas contra tight ends ou wide receiver slot, né? Então, gostei do contrato, muito bom. E vamos ver aí espero que o Zach Cunningham não seja, faça valer a pena desse contrato, que foi bem generoso dos Texans. Agora vamos falar do jogo, Betinho, o jogo que vai ser daqui a uma semana, que será contra o Chiefs, né? A temporada demorou, teve muitos perrengues, mas finalmente está aí, batendo na porta. E o jogo contra o Chiefs, que vai ser um jogaço, e a tabela não ajudou a gente. Como a gente já falou, já analisou aqui a tabela dos Texans. Vamos começar com talvez o pior desafio nessa temporada, que é enfrentar os campeões fora de casa, que a gente venceu na temporada passada, na temporada regular, mas durante os playoffs foi aquele desastre que eu não preciso citar para não ficar relembrando coisas ruins do passado. Então, o que você está achando aí da expectativa do jogo, do grande jogo de estreia da NFL, que será entre Texans e Chiefs na próxima quinta-feira?
É a chance de Houston expurgar os pecados da melhor maneira possível. No famoso jogo em que você entrega a faixa de campeão para o adversário, né? No futebol brasileiro tem muito isso. É a chance, como diz o ditado popular, você vai manchar a faixa deles. Eu não acho os Texans nem perto de favorito nesse jogo. O ataque dos Chiefs é melhor e mais entrosado. Lembrando que o ataque dos Texans vai estar completamente diferente esse ano. Defesa deles ficou sólida ao fim da temporada. Porém, os reports dos training camps dos Texans são interessantes. Então, acho que no mínimo o Houston tem condição de fazer esse jogo ser competitivo, principalmente por causa do Deshaun Watson. Se ele conseguir fazer uns 3 passes para touchdown e controlar bem o relógio, acho que o ataque de Houston pode fazer um trabalho interessante. O que não pode, obviamente, é ficar vivendo de terceira descida longa, de three and out, que senão o Mahomes vai ficar muito com a bola e aí não tem como segurar ele. Seja defesa de Houston, seja defesa dos Bills.
Pois é, né? O Chiefs nessa temporada tá até com um ataque mais interessante do que foi temporada passada, né? Eles têm um running back com Clyde Edwards-Helaire mais interessante do que foi temporada passada. Reforçou ali a linha ofensiva. Se não fosse o guard, o Duvernay, que pediu para sair, ficaria mais forte ainda. Mas chegou o Ozemeli, que dá para tapar ali o buraco e solidificar ali a linha. permanecer os wide receivers. O que pode pegar aí é que a defesa perdeu um jogador importante, que foi o Kendall Fuller, né? Kendall Fuller era um cornerback muito bom e junto ali com o Tony Hill, o Tyler Matthew, aumentou a produtividade da secundária. Então pode ser um cara aí que vai fazer muita falta no. Pode fazer muita falta nessa defesa dos Chiefs. É, acho que vai ser um jogo extremamente complicado. E acho que vai ser um jogo muito de ataque, porque são dois ataques que estão meio espelhados, né? O Texans está buscando. Esse novo ataque do Texans é muito espelhado no ataque dos Chiefs, né? As peças que o Texans montou, principalmente os wide receivers, são jogadores de extrema explosão e separação. E muito parecido que com o quarteto lá do Chiefs tem, né? Com o Hardman, DeMarcus Robinson, Sammy Watkins e Tariq Hill. Você acha que a nossa defesa do Texas pode, com essa nova agressividade do Tannehill, pode segurar esse ataque do Chiefs logo de cara assim, Betinho? Ou você acha que a gente vai sofrer os mesmos erros que aconteceu na temporada passada?
Então, como a gente teve uma estrutura de treinos diferente por conta da pandemia, eu acho que Houston vai sofrer as dores de crescimento normal. Por isso que eu não espero um favoritismo ofensivo nesse jogo. Eu acho que ainda vai demorar umas 3, 4 partidas para o ataque se entender dentro de campo, para o Deshaun entender como vai ser o novo funcionamento das rotas.
Pois é, eu acho que o ataque do Chiefs vai ser muito interessante com essa defesa do Texas, porque... Sim, é uma defesa, uma secundária que não é tão talentosa, mas tá entrosada, né? Porque Gerrit Cole, Hargreaves chegaram durante a temporada, a secundária do Texas foi remendada, um remendo durante toda a temporada. Não tem ninguém assim que falou, pô, talvez o Justin Reed é o cara que chame mais atenção. Mas eu acho que é uma secundária sólida que pode, como unidade, funcionar muito bem. No pass rush, eu acredito que ali no espero aí que essa agressividade do Antônio Ivo, que a gente está tanto esperando, e pelo visto o Jacoby Martin é um cara que está sendo destaque no training camp, né? Não é muito de base, mas é alguma coisa, né? Pior seria se o cara não estivesse destacando. Então, o Texas é assim, a defesa tá mais sólida, tem mais peças do que temporada passada. Eu acho que não tem tanto buraco, não. Não tem ninguém assim, tirando o Jerry Watch, que é projetado pra estrela da liga. Estrela ser um All-Star na NFL. Talvez Justin Reed, ele alcance nessa temporada. E o Zach Cunningham, né? Mas é uma defesa consistente que pode ser o suficiente para o Texans acabar vencendo não só essa partida, né? Mas chegando nos playoffs e indo bem nos playoffs. Você tem algum prognóstico de qual vai ser a chave do jogo para o Texas vencer essa partida, Betinho?
Chave do jogo, para mim, é o controle de relógio. Quanto mais dinâmico for o ataque em questão de não desperdiçar os momentos que tiver a bola na mão e saber conseguir encontrar um dinamismo interessante entre o jogo aéreo e o jogo terrestre, que era uma coisa que não existia muito bem com o O'Brien chamando as jogadas, pra mim a definição da vitória ou não vai estar aí. Porque, querendo ou não, o Patrick Mahomes, uma hora ou outra, vai encontrar um espaço na defesa. Ele vai encontrar, não tem como. Esquece, nossa defesa não é a melhor da liga para tentar segurar essa maior parte do tempo. Então, se você conseguir deixar ele fora de campo várias vezes, a chance dele fazer isso é menor. E é aí que vai estar a chave de Houston.
Pois é, aí tem que ver como que vai ser isso, né? Porque o Texans tá vindo com dois running backs que são muito talentosos recebendo, né? E provavelmente serão bastante envolvidos no jogo aéreo dos Texans. Então, vamos ver como que o Texans vai fazer para controlar esse relógio. Eu acho que a chave do jogo vai ser o ataque, os wide receivers dos Texans contra essa secundária dos Chiefs. O Chiefs teve dificuldade temporada passada, nos dois jogos. Com o Will Fuller, ele não consegue parar o Will Fuller, não consegue na velocidade. Agora, sem um Hopkins, mas você tendo ali um wide receiver que é o Brandon Cooks, que é mais veloz, é mais de bola profundidade, o Randall Cobb pelo slot. Então, eu acho que essa expectativa que eu tenho dos wide receivers do Texas pode ser um pesadelo aí para uma secundária que não é lá essas coisas, né? Hoje a secundária do Chiefs, como eu falei, você tem ali o Tony Hill, Terry Matchmans, perdeu o segundo principal jogador, que era o Kendall Fuller, né? Então, acho que vai fazer muita falta. E o Terry Matchmans também não é lá essa, não é esse safety todo que vai acompanhar até o final. Ele não tem velocidade toda para isso. Então pode sofrer bastante aí contra esse ataque dos Texans. E criatividade no lado ofensivo, né? Que é uma coisa que a gente sempre pediu para os Texans, era ser criativo no ataque. Então é o que a gente espera aí para esse jogo de quinta-feira. Você tem algum palpite, Betinho, para a partida? Ou você prefere se calar?
Não, não vou me calar. Aqui a gente tem que palpitar, tem que arriscar. Qualquer coisa cobra depois. Eu diria, sendo otimista, tá? Vou dar um palpite para cada lado. Para não tentar fazer alguma previsão. Se for da Texans, eu acho que vai ser algo no tipo 28 a 24, 28 a 21. E se for da Chiefs, uns 35 a 27.
Você tá... Eu vou mais ou menos nessa... Eu vou 34 a 24 pros Texans. Acho que é uma partida com todos os ingredientes que... Não, que o Texans tá ruim, o Bill O'Brien vai implodir a franquia. Acho que é todos os ingredientes pro Texans surpreender e vencer. Não vai ter torcida, né? Acho que não vai ter torcida, se eu não estou enganado. Então, acho que a possibilidade do Texas cometer o crime, que não seria tão crime assim, de vencer os Chiefs, é totalmente real. Acho que isso aí vai ser uma partida muito parecida do que foi Chiefs e Patriots, umas duas temporadas atrás, quando o Kareem Hunt apareceu quando o calouro e destruiu a defesa do Patriots. Acho que pode ser Não acho que vai ser o David... Pode ser o David Johnson, esse cara. Ele tá... Talvez é o jogador mais preparado do Texas nesse momento. O físico do cara tá impressionante. Mas eu não acho que ele vai ter uma atuação assim de gala como foi do Kareem Hunt. Mas acho que pode ter a surpresa aí e não acho absurdo o Texas vencer lá na casa do Chiefs, não. E tomara, né? Porque uma vitória fora de casa contra o concorrente direto. E essa temporada só um time folga nos playoffs. Então, passa a ser mais importante ainda, né? Porque quando você tinha dois times descansando... Não era tão importante, agora só um time, talvez seja interessante você chegar na última rodada lutando pela vitória, entendeu? E para ter o descanso de mais uma rodada. Então, vencer, começar vencendo vai ser extremamente importante para os Texans aí irem bem na temporada de 2020, porque o início do calendário nosso é complicadíssimo. Betinho, vamos falar do corte final dos Texans, que vai ser no sábado, né? E você acha que vai ter alguma surpresa? De algum jogador que vai ficar fora? Ou você acha, ou algum jogador que vai entrar? Quem que você está apostando aí que pode ficar de fora e quem pode entrar aí, que seria surpresa nesse exato momento?
Um cara que eu estou ouvindo falar pouquíssimo no training camp, que eu não falaria que ele pode ser cortado, mas se fosse para ser alguma surpresa, seria ele, é o Vernon Hargreaves, que teve contrato renovado, mas você não ouve falar nada dele no training camp até agora, o que é um pouco estranho, porque já se falou muito de alguns cornerbacks, falou-se que o Conley tá melhorando da lesão no joelho, falou que o John Reed teve um camp muito bom, que foi draftado, falou bastante do AJ Moore, que é safety, que terá jogando bem, mas do Vernon Hargreaves, silêncio completo. Não vou falar que me preocupa, porque ele é um cara veterano, então talvez estejam dando menos destaque. Mas tá, é muito silêncio, então pode ser que alguma coisa de errado está acontecendo.
E de surpresa que pode fazer parte do time? Você tem alguma aposta?
Eu não vejo. Não, não vejo. Eu veria alguma surpresa se você me falasse que o Clowney, por exemplo, voltaria. Mas do time titular não tem ninguém do banco que me surpreenderia se fosse pro time titular. Não hoje.
Uhum. Eu acho que cara que... Eu não tinha pensado nisso, sobre o Vernon Hargreaves. Acho que pode ser bem possível de ele ser cortado. E eu já vi até elogios pro John Reed, né? O calouro. O Bill O'Brien elogiando. E o Hargreaves ainda não sendo muito falado. De corte, eu acho que o DeAndre Carter pode acabar saindo dessa jogada aí. E acho que o Texas tem muitos jogadores que... Acho que o Carter é muito fraquinho para ser somente um retornador. Acho que o Texas... Você pode... E o Texas tem opções de retornadores, né?
Eu concordo com você, mas... Por exemplo, eu não acharia uma surpresa se ele fosse cortado, entende? Porque ele não foi titular no último ano... Ele só atuava como retornador, ele jogou o wide receiver por causa das polêmicas com o Kuti. Então, não é um indício de surpresa. Talvez, vai, se fosse colocar o Kuti, talvez colocaria ele como surpresa. Mas outro também, dado a polêmica que aconteceu, não sei se seria uma surpresa tão grande assim.
Mas eu falo que é surpresa porque o cara foi titular, né, na temporada. Então, teoricamente, e ele retornou bem, né? Eu acho que foi o terceiro melhor, se eu não me engano, foi o terceiro melhor retornador da parada passada. Então, seria uma pequena surpresa, assim. Mas eu acho que se ele sair, eu acho que entraria o Steve Mitchell. O Mitchell, eu vi algumas coisas, pessoal elogiando bem, mas... Depois deu uma parada, né? Então não sei como que tá agora. E acho que o PJ Hall pode ser um cara que... Não agora, mas acho que pode virar titular dos Texans no decorrer da temporada. Tomar ali o lugar do Angele Blackson e formar ali um trio com Blacklock, DJ Watt, ele e o Omenihu. Então... Acho que é um cara pra gente ficar de olho durante a temporada. Acho que são essas aí as minhas opções. E uma coisa que eu tô vendo é que o Eddie Moore parece que é um cara que tá ganhando muita moral, né? Tá sendo um dos destaques durante o training camp. Então vamos ver aí se ele vai entregar mesmo durante a temporada. Por fim, Betinho, vamos falar das bolds. E esse podcast da Bold era para ter sido gravado semana passada, mas deu alguns problemas, a gente não conseguiu. Então vamos falar aí, quais são suas apostas? Uma aposta ofensiva, e uma aposta defensiva, né? Um jogador que vai bem ou mal, aí você que escolhe, durante a temporada em 2020, tanto para o ataque quanto para a defesa, e uma bold para o time para durante a temporada, seja o time vai ser quinto melhor ataque, ou o time vai ser o oitavo, terceira melhor defesa, terceira pior defesa, vai ser o melhor time contra o jogo corrido, ou vai fazer 15 vitórias, sei lá. Então, seria essas três apostas aí. Quais são suas apostas, Etinho?
Vamos lá, uma bold ofensiva positiva. Deshaun Watson vai ser o MVP. Alguns podem até falar que não é bold, mas nas casas de apostas de Las Vegas estão pagando muito multiplicador para ele ser o MVP.
Vou fazer minha aposta então, hein? Vou entrar aqui.
Tá pagando cerca de, se eu não me engano, eu peguei 16 a odd. Então eu diria assim que é uma
bold. Bom, hein?
Excelente. Bota 5 só para se divertir.
Eu vou arriscar, vou entrar aqui. Daqui do Brasil vou arriscar uma dessa, vai aqui.
Mas tá pagando muito, então pra mim sim é uma bold. Se eu fosse pensar. No ataque pra mim não tem nem bold negativa. Porque a expectativa pro ataque dos Texans virou tão baixa por conta da saída do DeAndre Hopkins que é difícil falar que vai ter uma bold negativa. Então, pra mim não vai ter esse lado. Uma bold defensiva positiva é que a secundária não vai ter um jogador de destaque, mas a rotação vai ser decente. Então ela vai conseguir aguentar o necessário para que o ataque vença os jogos. Bold negativa. A defesa não consegue se virar bem sem o J.J. Watt. Ele machuca. E aí vira uma tragédia. Que foi o problema do ano passado. A defesa era completamente dependente da liderança dele dentro de campo. Sem ele, sumiu. Então, para mim, essas são as bolds. Bold como time, o ataque vai ser um dos 5 melhores da liga. E o esquema baseado no dos Chiefs vai funcionar muito bem.
Muito bom. Vamos lá. As minhas bolds. Eu queria falar. David Johnson vai ter mais de 1.100 jardas corridas e 400 jardas recebidas e 8 touchdowns. Essa vai ser minha bold ofensiva positiva. De negativa, o Will Fuller tem alguma lesão antes da semana 5. Não queria fazer isso, mas o Will Fuller é muito propenso à lesão. Então,
no caso dele, quase nem é bold, mas...
mas aí é antes da semana 5, né? Então, vamos ver. Mas eu não queria fazer isso com o meu Will Fuller, que eu gosto muito dele. Mas, infelizmente, complicado. Na defesa, um jogador. Acho que o Jacoby Martin vai ter mais de 7 sacks na partida. Na temporada. Acho que pelo que o pessoal tá falando, que o Jacoby Martin vai vir pra temporada dele, né? Pra chamar atenção. E uma negativa é que a secundária dos Texans vai ser uma das piores na temporada. Secundária não, né? Mas especialmente do Brandon Roby. Acho que o Brandon Roby vai acabar decepcionando, podendo ser cortado aí durante a temporada. E uma bold pro time, o Texans vai ter top 7 ataques de todos os tempos da NFL em touchdowns marcados.
Na hora que você falou, eu assustei. Achei que você falou um dos 7 melhores ataques da história.
Eu não queria ir tão longe, né? Mas
eu ia achar que ia falar, caramba, mas isso aí é bold da bold.
Bold tem que. Aí eu fui ousado, já botei top 7 no, em touchdown marcado. Acho que é 48, 47, alguma coisa assim. Mas, que assim, da história vai muito... É muito relativo, entendeu? Mas o que você que consideraria da história? É o quê? Touchdowns? Touchdowns e jardas passadas? E ataque terrestre? Então, fica meio relativo, entendeu? Aí depende muito da dominância do que foi o time durante a temporada, né? O que esse time fez durante a temporada. E é isso daí que é muito relativo. Então, não tem como ser ousado tanto tempo assim, dessa maneira, não. Mas um sétimo, top 7, entrando ali em touchdowns marcados, eu acredito. É muita opção ofensiva boa para o Deshaun Watson trabalhar. É muita opção ofensiva. Eu não, sinceramente, eu poderia até botar um top 5, mas vou top 7 para ser um pouquinho mais tranquilo. Ah, então é isso, né, Betinho? Cerramos aqui mais um podcast. O Henrique, infelizmente, não pôde participar hoje, mas ele estará na próxima semana, quando a gente vai fazer o review da temporada, do jogo dos Chiefs.
Ele está em nossos corações.
Esperamos que antes da partida o Deshaun Watson renove, né? O Ian Rapoport acabou de anunciar que os Texans estão mais propensos a assinar com o Deshaun Watson um contrato do Russell Wilson do que o do Patrick Mahomes. Então, duas renovações importantes o Texans conseguindo. E para acabar essa lorota de vez que o Deshaun Watson vai ser trocado para o time do Patriots. E trazer paz para os nossos corações, que a gente já não aguenta mais esse papo chato.
Amém.
Então, Betinho, obrigado aí e faça aí seu jabá mais uma vez.
Eu que agradeço a participação, Thales. Lembrando que toda semana tem texto meu lá no ProFootballBR. Essa semana tem vários textos legais, saíram as nossas prévias. Fiz a prévia dos Texans, inclusive. Thales disse que concorda comigo, então se ele falou, tá dito. Vejam lá.
Então é isso aí, pessoal. A gente volta semana que vem. Esperamos voltar animados com a vitória e não chorando as pitangas, né? Começar a temporada. O que foi?
Se a gente ganhar, eu vou fazer o podcast bebendo.
Olha aí. Poderemos gravar isso daí, hein? Gravar. Fazer live disso daí. mas deixa pra beber quando a gente for chegar lá no Super Bowl. A gente vai ficar todo mundo embriagado e vai ser uma festa, né? Mas vamos um passo de cada vez, vencer o Chiefs aí, para dar moral, para tirar toda a desconfiança e mostrar que o time tem capacidade de brigar no mais alto nível da AFC. Então é isso. Sigam a gente lá no... Siga o Betinho lá no Twitter, né? Qual é o arroba, Betinho?
Mesmo? Arroba Roberto _ Guraib. Guraib, porque todo mundo sempre erra.
Então é isso aí. Não erre, pessoal. Por favor. Não faça como eu, que eu não sei falar Gorag, aí só fica falando Betinho, mas enfim. Então é isso, siga a gente lá no Texanos Brasil, no Twitter, e a gente também tá lá no Instagram também, no arroba Texanos Brasil. Então, valeu Betinho mais uma vez, obrigado, e falta uma semana, galera. Falta uma semana e a gente vai voltar com a vitória, hein? Próximo vai ser o podcast da vitória. Valeu! Até mais e um abraço.
Falou, um abraço.